Senado aprova MP que reduz encargos trabalhistas de 40 setores.
Também segue para a sanção presidencial medida provisória que regulamenta Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado aprovou hoje a medida provisória que reduz os encargos trabalhistas de 40 setores, como de transportes, saúde e construção civil.
A proposta, que segue para a sanção presidencial, prevê que, em substituição à contribuição previdenciária atual, as empresas vão pagar o valor correspondente a 1% do faturamento. Repórter Larissa Bortoni.
O senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, explicou que a proposta estimula a criação de empregos.
Quando se estabelece a redução da contribuição sobre a folha, é um incentivo direto àquelas empresas que empregam muita gente, aquelas empresas que geram emprego no país, o que é fundamental para o nosso mercado de trabalho.
A medida provisória recebeu o apoio da oposição. O líder do Democratas, o senador José Agripino, do estado do Rio Grande do Norte, ressaltou que a medida é um compromisso do governo com a produtividade e a competitividade das empresas.
É a troca da contribuição previdenciária por 1% do faturamento. Uma coisa que foi concedida já a alguns segmentos da economia e que se pretende agora com esta MP estender para outros segmentos da economia. O nosso compromisso com a competitividade reside exatamente em votar matérias como essa.
A outra medida provisória aprovada hoje autoriza a União a conceder créditos para o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Esse dinheiro vai ser usado para o financiamento do setor agropecuário e habitacional para famílias de baixa renda.
A MP ainda regulamenta o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Com isso, a região terá dinheiro disponível para investimentos em obras de infraestrutura e serviços públicos em setores prioritários, segundo o Plano de Desenvolvimento Regional do Centro-Oeste.
O senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, explicou como o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste vai estimular o desenvolvimento da região.
A região Centro-Oeste é uma região que responde hoje por um montante extremamente relevante, especialmente na questão do agronegócio. E nós convivemos com problemas seríssimos, especialmente em função da região de fronteira. Fazemos divisa com a Bolívia, com o Paraguai, fronteiras essas que enfrentam situações de extrema dificuldade, além de contrabando, tráfico de drogas.
E a Câmara dos Deputados aprovou hoje à tarde projeto do Senado que acaba com o pagamento daquilo que se convencionou chamar de 14º e 15º salários dos parlamentares.
Depois de ser promulgado pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, a ajuda de custo somente será paga no primeiro e no último mês dos mandatos de deputados e de senador.
Renan Calheiros destacou a importância do fim do pagamento do benefício.
Portanto, é mais uma medida da Câmara dos Deputados confirmando uma iniciativa do Senado que demonstra sobejamente que esse processo é irreversível e ele, sem dúvida, aproximará o parlamento da sociedade brasileira.
O senador Mário Couto, do PSDB do Pará, disse que a afirmação de que a inflação não está de volta é mais um dos equívocos do ministro da Fazenda, Guido Mantega, que já errou ao fazer a previsão do crescimento do PIB em 2012.
Para ele, sobre este assunto, é preciso saber a opinião de quem faz compras nos mercados. Segundo dados do Procon, destacou Mário Couto, os preços da batata, da cebola e do arroz aumentaram nos últimos 12 meses, respectivamente, 62%, 59% e 43%.
Não pode faltar na mesa do paraense a farinha e o açaí. Só que a farinha, conforme dados do Diese, a farinha em Belém em 2012 custava 1 quilo. R$ 2,96. Sabe quanto está a farinha? Agora, R$ 7. Agora o açaí também aumentou, Pedro Simão. Ô, Mantega, tu não come farinha, Mantega. Tu come caviar, Mantega.
O senador Sodré Santoro, do PTB, pediu ao governo federal que libere a importação direta de gasolina da Venezuela pelo estado de Roraima.
Ele afirmou que isso é necessário porque aumentou o contrabando de gasolina venezuelana, que custa 50 centavos. Com isso, a população foge do alto preço do combustível em Boa Vista, que custa mais de R$ 3,00 o litro.
Segundo Sodré Santoro, esse contrabando vem gerando prejuízos enormes aos donos de postos e aos cofres do Estado. Permitir a importação da gasolina venezuelana traria muitas vantagens, destacou o senador.
Alcançaríamos os seguintes resultados. Primeiro, forçaríamos a redução do preço dos combustíveis. Segundo, inviabilizaria o contrabando. E terceiro, atacaríamos diretamente os cartéis, minando suas ações de manipulação de preços.
O senador Garibaldi Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, reclamou que o atraso em algumas obras federais está prejudicando a produção de energia a partir do vento no país.
Segundo o senador, existem hoje 26 parques eólicos prontos no Rio Grande do Norte e na Bahia. Só que eles estão parados porque a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF, não instalou ainda as linhas de transmissão para levar a energia desses parques aos consumidores.
Garibaldi Alves pediu ao governo federal que resolva logo esse problema.
Se estivesse em operação, a energia gerada seria capaz de iluminar todo o Rio Grande do Norte. Por isso, rogo aos setores competentes que deem atenção e celeridade devido ao problema, a fim de colocarmos em funcionamento o que já está pronto para ser usado.
O senador Ivo Cassol, do PP, disse não entender o Ministério Público Federal em Rondônia, que é rigoroso em alguns casos, especialmente contra políticos, mas omisso naqueles que envolvem os próprios integrantes do órgão.
Ele se refere à denúncia feita em 2011 ao Ministério Público Federal sobre a extração ilegal de madeira em reservas indígenas de Rondônia, com o aval de um procurador da República.
Ivo Cassol disse que mesmo com a denúncia, o Ministério Público Federal não tomou qualquer providência para mudar a decisão e impedir a extração de madeira.
Eu fiz a denúncia aqui, uma fita, isso aqui é um vídeo gravado pelos índios Suruí, onde está lá o aval do Ministério Público Federal para a extração ilegal de madeira. Você, um político, a senhora, o senhor, uma dona de casa, um madeireiro, um caminhoneiro, vocês que tirar uma árvore dentro da reserva indígena é crime. Você que tirar uma tora de uma reserva indígena é crime. Você que tirar castanho, tirar diamante é crime. Mas um procurador federal participou da reunião e autorizou tirar madeira ilegal dentro daquela área indígena.
Já o senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, espera que o Conselho Nacional do Ministério Público acate pedido dele e suspenda a licitação feita pela Procuradoria-Geral para comprar 1.226 tablets.
Ele afirma que essa licitação tem irregularidades e deve ser suspensa até que essa denúncia seja apurada e julgada para evitar prejuízos aos cofres públicos.
Collor acusa o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, de direcionar a licitação para a compra de uma marca específica de tablet. Isso fez com que a empresa, sexta colocada no processo, ganhasse a licitação por ter a marca que atendia às exigências da Procuradoria.
Fernando Collor alega ainda que o preço do tablet saiu bem acima do mercado e destaca que o Senado já pediu ao Tribunal de Contas da União que apure as denúncias de irregularidades nessa licitação.
Aqui mesmo no Senado, adotamos um modelo de marca diferente, o Galaxy Tab da Samsung, e que nos atende perfeitamente. Por que então o procurador só pode usar o modelo da Apple? Segundo alguns especialistas, esta licitação do senhor Roberto Gurgel sem direcionamento poderia ter saído por aproximadamente a metade do preço, ou seja, uma economia aos cofres públicos de quase R$ 1,5 milhão.
E o senador Randolph Rodrigues, do PSOL do Amapá, elogiou nota da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil contra a proposta de emenda constitucional que retira do Ministério Público o poder de investigação criminal.
A CNBB alega que isso seria danoso ao interesse público. Por isso, a proposta deve ser rejeitada. Randolph Rodrigues também pensa assim e alerta: a aprovação desta PEC só serviria para manter a impunidade do país.
Nós temos que ficar atentos sobre quaisquer ameaças que existam à atuação do Ministério Público e à atuação dos seus membros. Nesse momento histórico do país, é atentar contra a democracia e atentar contra o funcionamento de uma instituição que busca transformar esse país em não mais um país da impunidade.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.